Janeiro é um dos meses mais críticos quando falamos em enchentes, claro, alagamentos na maioria dos municípios brasileiros. Então, ter a tecnologia como aliada na gestão de riscos é importantíssimo, já é realidade desenvolvida no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP em São Carlos, com colaboração de professores da Universidade de Warwick. Pesquisa que resultou em um sistema que não apenas detecta enchentes e o nível de poluição de rios, como pode avisar a população, alertá-la via aplicativo de celular sobre eventuais riscos, sistema chamado ENOE. Funciona por meio de rede de sensores sem fio. Vamos falar sobre esta tecnologia e eu converso com o professor Jô Ueyama, do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação. Ele lidera este grupo de estudo que desenvolveu a tecnologia. Tudo bem, professor Jô? Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por atender nosso pedido, conversar aqui com o nosso ouvinte sobre esse problema que é realidade. A possibilidade de enchentes e alagamentos é uma realidade, infelizmente, na maioria dos municípios brasileiros. São Carlos também tem esse tipo de problema, em São Carlos?
Muito.
Muito,
existem,
né?
Muitos problemas, muitos enchentes, né?
Uhum.
Na região.
E como é que começou essa história? Desde quando vocês estão desenvolvendo essa tecnologia que já, inclusive, está funcionando?
Sim, começou em 2010, esse primeiro protótipo. Na verdade, a ideia surgiu em virtude de um amigo meu que fazia doutorado comigo na Inglaterra, desenvolver esse protótipo na Inglaterra. Então, a gente trouxe para cá. Com a finalidade aí de fazer a detecção, assim como a previsão, né? Por isso que é Noé, né? Noé foi aquele profeta que fez uma previsão de enchente.
Uhum.
Então, essencialmente, a gente utiliza vários sensores, então a gente segue uma abordagem que a gente chama de multimodal, né? São vários multissensores para aumentar a confiabilidade de uma presença de uma enchente. Então, nesse sentido, a gente utiliza uma câmera, um sensor de nível que infere o nível do rio, se está subindo muito rápido, então tem que avisar a população. E também existe uma tecnologia de rede sem fio para ir informando as imagens, passando as imagens, assim como o nível do rio, para os servidores, para que eles possam, então, emitir os alertas oportunamente.
Ah, então fica captando todas essas informações sobre nível, imagens, e aí reúne essas informações para poder embasar justamente um alerta à população. Mas aí é via aplicativo aí? Quer dizer, o que vocês fazem com todas essas informações que chegam? Primeiro, antes das informações, professor, são sensores instalados dentro do rio. Então, esses sensores são colocados em vários pontos, é isso?
Exatamente, tá? Ah. Em pontos que são estratégicos, né? Pontos onde comumente ocorrem as enchentes. Então, como esse trabalho é um trabalho multidisciplinar com o pessoal de hidrologia,
uhum.
Os hidrólogos já identificaram os pontos críticos em cada cidade, né? Então, no caso de São Carlos, onde a gente tem um showcase, né? Para ilustrar a nossa tecnologia aí de ponta, a gente seleciona, né, os principais pontos, coloca os sensores na água, a câmera fica num poste a 7 metros de altura, capturando as imagens.
Uhum.
E é importante salientar que tanto as imagens como os dados de pressão são enviados em tempo real, né, para que os alertas possam ser emitidos, né, evacuando um trânsito, tirando a população em risco, né? Quando houver uma iminência aí de enchente.
Que interessante. Bom, aí então aquele momento em que todas essas informações são reunidas e através de uma rede sem fio, então são enviadas para uma central, e aí como é que vocês reúnem essas informações e transformam isso em dados para aplicativo?
Isso. Na verdade, é o contrário, né?
A gente
pega os dados e gera as informações, né?
Uhum.
Então, a gente captura os dados de imagem, captura as imagens, captura os dados de altura do nível do rio durante um determinado intervalo de tempo, né? Então, a cada 5 minutos, essencialmente a gente captura esses dados. Esses dados, então, são emitidos, tá? São enviados para uma nuvem, né? O seu Gmail, seus e-mails, o Dropbox, que são tecnologias aí que todos utilizam, né? Estão na nuvem. Então, esses dados também são enviados para a nuvem e de lá é feito todo o processamento para que os alertas, então, possam ser enviados aí em tempo real.
Olha só que interessante. Quer dizer, tudo isso já é bem bacana e bem interessante, mas usa também dados das redes sociais. Eu gostaria que o senhor explicasse esse detalhe, porque imagino que por mais sensores e por mais informações que vocês captem, vocês não dão conta de todas as variações, mas de boa parte delas, é isso? Então, as redes sociais complementariam isso?
Exatamente. Veja assim, ó, vou explicar de uma forma que vocês possam entender. Uhum. Quando você quer saber se uma pessoa está triste ou está nervoso, o que você faz? Você olha uma pessoa, olha o rosto, assim como ouve a voz dessa pessoa e a tonalidade, o que ela está falando. Então, isso é o multimodal, né? São multissensores. Agora, trazendo um paralelo para a área de detecção de enchente, usando esses sensores, a gente utiliza o quê? A gente utiliza vários, tentar utilizar aí os cinco sentidos, né? Então, como se fosse aí o sensor de pressão, as imagens. Assim como agora a gente utiliza o quê? Utiliza as redes sociais. Então, as redes sociais, elas são o quê? Servem como aliado para detectar enchentes, para fazer uma previsão e trazer aí uma acurácia, uma confiabilidade, né, maior, e assim dar o alerta correto para a população. Então, as redes sociais, nesse caso aí, a gente utilizou, fez um teste aí com o Twitter, né? Então, com o Twitter, a gente lê não só, a nossa novidade que a gente fez foi não só ler as hashtags, né? Mas ler a postagem, assim como a imagem dos rios que são postados, né? Então, isso aí é o que a gente chama também de crowdsourcing, né? Que seria a população, ela ajuda os nossos sensores com a finalidade de dar um alerta para todos, né?
As redes sociais, claro, alerta correto, e as redes sociais sendo bem utilizada, né, professor? Tem tanta coisa, vamos falar a verdade, inútil que às vezes passa pela rede, apesar de que as pessoas têm direito de fazer o que quiserem, óbvio, mas que bacana quando podem aproveitar esse caminho e compartilhar informação que ajude as outras pessoas, e é o caso, quer dizer, vocês vão lá, pescam, né, essas informações. Exato. E transformam esses dados em... somado aos dados que você já tem, como o senhor disse, no sentido inverso, pega os dados para transformar em informações relevantes.
Isso, exatamente. Então, aí entra um pouco o trabalho aí de mineração, né? Então, tira o que é bom, né? Separa aí a informação que é relevante e a informação não relevante é deixada de lado, né? Então, isso... realizado aí, utilizando aí a inteligência artificial, né, não entrando muito em detalhe, né, mas utilizando essa inteligência computacional, que chama aí, em inglês, de machine learning, né, então a máquina acaba aprendendo para saber o que é relevante e o que não é relevante, né, o que é relevante e não é relevante.
Né? Então, porque é um mundo com tantas informações, né?
Isso, exatamente, né, então as imagens e os dados são capturados agora, né? Tem redes sociais aí, disponíveis. Então, por que não utilizar esses dados para a gente embasar, né? Para embasarmos com as nossas informações e gerar os alertas mais precisos, mais corretos aí para a população, né? Então,
isso
é um pouco a inovação, né? Que a gente, como universidade, a gente tem que fazer, né? E transferir essa inovação aí para a sociedade, para o benefício da sociedade, quem nos paga aí os impostos. para a universidade aqui em São Paulo.
Não tenha dúvida. Então, vamos recapitular. De um lado, de um lado tem a tecnologia, que são esses sensores, essa abordagem multimodal, né, e depois esses dados transportados para uma rede sem fio. Então, é a tecnologia de um lado, aliada à inteligência artificial de outro, na captação destas informações, né, na internet. Muito bem. Já está sendo aplicado esse sistema? Agora vamos à prática, propriamente dita. Já está sendo aplicado? Onde? Quando? E que alcance isso tem? Esse modelo pode servir para outra, para qualquer município? Como é que pode ser empregada essa tecnologia?
Ótimo, ótima pergunta. Então, a nossa, vamos dizer, nossa tecnologia, né, ela está já protegida, tem patente, já existe um registro de software, de forma que a universidade é um produto nacional, um produto aqui da USP, e que está disponível para as prefeituras e cidades aí que queiram utilizar os nossos sensores. Como é que pode ser utilizado, né? Então, existem aí vários convênios que a Agência USP de Inovação poderá realizar junto com as prefeituras, e feito isso, essa tecnologia então pode ser disponibilizada para uma determinada cidade, né? Entretanto, vale salientar que após esse período, a gente teria que fazer um estudo da cidade para saber, de novo, os pontos estratégicos, né, onde ocorrem as enchentes, para instalarem os sensores justamente nesses pontos. Tá? Então, esse seria o caminho aí das pedras. Né?
Uhum.
Tá? Mas que a gente está aqui disponível porque a universidade esse celeiro, né? A gente cria tecnologia para transferir essa tecnologia para a sociedade brasileira que deverá se beneficiar da nossa, desse protótipo que a gente criou. Né?
Entendo. E se as pessoas, se tiver alguém nos ouvindo e tiver interesse, onde busca informações, professor?
Pode-se buscar aí entrar na minha página mesmo, né, www.icmc.usp.br/tio-JOUEYAMA e entrar em contato aí com a gente para a gente realizar, então, firmar esse convênio aí com as prefeituras ou quem quer que esteja interessado.
Uhum. Mas ela já foi empregada, está sendo usada já nesse momento em algum município?
Está sendo utilizado aqui em São Carlos.
Em São Carlos.
A gente já tem um convênio com a prefeitura aqui em São Carlos, né? Elas nos dão o aporte, né? De permitir, né, a instalação desses sensores, tem feito aí a manutenção. Como eu disse, esses sensores já estão disponíveis desde 2010, né?
Foram
prototipagem, né?
Uhum.
Então, já existe aqui um convênio com a cidade de São Carlos, onde, como disse, ele se encontra aí como um showcase, né, para que a gente possa validar, né, a proposta.
Ah, sim. Sim, quando o senhor falou do showcase, então, já é desde esse tempo em São Carlos, portanto, mostrando que funciona e funciona muito bem e pode servir de serviço para outros municípios. Eu conversei com o professor Jó Ueyama, do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP em São Carlos, que lidera esse grupo de trabalho que desenvolveu a tecnologia ENOE para previsão, tecnologia que alerta sobre risco de enchentes, né? Mistura, união da tecnologia e a inteligência artificial. Muito obrigada, professor, por seus esclarecimentos, pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço.